Saudações internautas que jogam videogame, hoje a gente vai falar de um dos games mais ambiciosos de 2023, que está sendo chefiado por um dos responsáveis pelo sucesso de GTA. Vamos ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né? Além disso, a Valve finalmente anunciou e mostrou Counter-Strike 2 oficialmente. O jogo do Gollum ganhou mais uma data de lançamento agendada, que esperamos que seja final, e tem jogo BR vindo por aí pela Devolver Digital. Eu sou Guilherme Dias e você pode conferir essas e outras novidades na edição do dia 24 de março do Ping, o seu programa de notícias de games do The Enemy. Galera, vocês lembram de Everywhere, aquele jogo do produtor de GTA? Pois é, no anúncio durante a Gamescom 2022, ficou meio vago do que se tratava esse negócio, mas vieram mais detalhes sobre ele. Everywhere é o novo jogo do Leslie Benzies, que fez a sua fama como produtor da franquia GTA e é considerado um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos jogos. Foi ele, aliás, uma das cabeças por trás do GTA Online. As novas informações revelam que o projeto pretende ser uma grande plataforma de jogos da nova empresa do Benzies, o estúdio Build a Rocket Boy. Os jogadores vão poder entrar em módulos de combate e de corrida por meio de um hub central chamado Utropia, além de poder criar suas próprias fases usando um editor. Mas a novidade mais curiosa é a de que o estúdio anunciou um novo game chamado Mind's Eye, que vai trazer ação futurista com foco em narrativa. A história é sobre um soldado com implantes neurais que começa a se conectar na mente de seres artificiais. Inclusive, o protagonista vai ser interpretado pelo Alex Hernandez, que talvez você conheça aí do Mafia 3. O estúdio Build a Rocket Boy diz que os jogos Everywhere e Mind's Eye são títulos distintos, separados, mas que o Mind's Eye vai poder ser jogado por meio do Everywhere. Que doideira, né? Como é que será que isso vai funcionar? A expectativa é que o Everywhere saia ainda em 2023 para PC e depois ganhe versões para consoles. Ó, não deu tempo de noticiar na quarta-feira porque a gente gravou o Ping antes do anúncio, mas não dá para deixar passar que a Valve revelou oficialmente Counter-Strike 2, a nova versão que vai substituir o CSGO. Já tinham rolado vazamentos antes de ser oficializado, e como esses vazamentos indicavam, a grande novidade do jogo é a mudança do motor gráfico que vai passar a usar a Source 2. Essa tecnologia é usada pela Valve desde 2015 em jogos como Dota 2 e Half-Life Alyx. Entre as mudanças já indicadas pela própria Valve estão a estabilidade de servidor via tick rate e especialmente os efeitos das granadas. A Valve liberou um teste limitado para alguns usuários e o jogo chega para todo mundo durante o período de inverno aqui no Hemisfério Sul, ou seja, no terceiro trimestre deste ano. Anunciar CS2 é fácil, né? Quero ver eles fazerem o 3. Falando em revelações, depois de vazamentos, a SEGA anunciou oficialmente Sonic Origins Plus. Essa vai ser uma versão expandida daquela coletânea de games clássicos do Sonic que saiu no ano passado. A grande novidade dessa edição aqui é a inclusão de 12 jogos de Sonic que saíram originalmente para o Game Gear. Lembra aquele portátil que a SEGA lançou nos anos 90 para competir com o Game Boy da Nintendo? Nessa lista aí estão jogos como Dr. Robotnik's Min Bean Machine, Sonic Blast e Sonic Spinball, entre outros. Além disso, a Amy Rose vai ser personagem jogável nos jogos que estavam na coletânea Sonic Origins original. O Sonic Origins Plus fica disponível em 23 de junho para PC e consoles e vai ser vendido tanto como pacote de expansão quanto como combo com o Sonic Origins básico. Ó, depois de vários atrasos, The Lord of the Rings Gollum parece que finalmente ganhou uma data final. Será que agora vai? A Daedalic Entertainment e a publicadora Nacon revelaram que o jogo agora chega no dia 25 de maio e vai ser o presente de aniversário da Isadora Basile, né, que é a única ansiosa por esse jogo aqui no The Enemy. Essa é a data do lançamento para PC e consoles PlayStation e Xbox, mas tem uma versão de Nintendo Switch prevista ainda para 2023, sem uma data definida. Lembrando aí que esse jogo do Gollum foi anunciado para 2021 e estava previsto para o início de 2022, antes de ser adiado várias vezes até finalmente ganhar essa data aí. Vamos ver se agora vai realmente. Tem uma notícia muito boa aqui para os fãs de Tartarugas Ninja, especialmente para quem curte as HQs originais da franquia. A Paramount anunciou que um novo jogo da série está em produção, só que em vez de um beat'em up no estilo dos jogos da Konami clássicos ou do Shredder's Revenge, esse jogo vai ter um tom bem mais sombrio, como as HQs, né, também eram, e com gameplay inspirado em God of War? Eita! O novo game vai ser uma adaptação da HQ The Last Ronin, que mostra uma Nova York dominada pelo Destruidor e o Clã do Pé. Nessa história aí, a principal resistência vem de apenas uma única tartaruga ninja, que usa todas as quatro armas diferentes em combate. A Paramount não deu uma previsão de quando nós vamos ter mais informações do jogo, mas vale ficar de olho no The Anime para mais novidades quando elas surgirem. A última notícia do dia é de anúncio de jogo brasileiro. A publicadora Devolver Digital anunciou o Sludge Life 2, a sequência do jogo bizarro e criativo do desenvolvedor brasileiro Terry Velman, que fez também o Heavy Bullets. O Sludge Life 2 promete um mundo aberto maior e ainda mais esquisito que o jogo original, além de trazer mais personagens e lugares para deixar mais estiloso com o seu grafite. O lançamento para PC é ainda em 2023 e, para celebrar, a Devolver deixou o primeiro Sludge Life de graça para pegar no Steam até o dia 30 de março, então corre lá. Vamos encerrar o Ping nessa sexta-feira falando dos aniversários do dia 24 de março, começando em 1995 com o Mega Man 7, o primeiro e último Mega Man da série clássica a sair para o Super Nintendo. O Mega Man X é outra história, né? Um spin-off, como você sabe. Bloodborne era lançado 8 anos atrás, em 2015, para o PlayStation 4, um dos melhores e mais aclamados jogos da From Software, e até hoje tem gente que clama por um patch para o PS5 e uma versão para o PC, eu inclusive. Já no ano seguinte, a From Software lançou Dark Souls 3, que serviu para encerrar a franquia. Pelo menos por agora, né? Mas eu não acho que eles vão lançar sequência para Dark Souls, não, hein? Pessoal, assim a gente encerra o Ping de hoje e também as notícias da semana. Para a galera do YouTube, fica o convite para deixar um like, se inscrever e ativar as notificações. Para os ouvintes do podcast, sintam-se à vontade para avaliar a gente e recomendar para um amigo. Um abraço e até semana que vem. Tchau!